Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E o Palmeiras deu início na noite da última segunda-feira a mais uma disputa de campeonato brasileiro em sua gloriosa história, após empatar em 1-1 contra o Botafogo no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O meia venezuelano Alejandro Guerra marcou o único gol palestrino, né, e o primeiro gol alviverde nessa atual edição de Campeonato Brasileiro. E essa não é a primeira vez que um jogador estrangeiro marca o primeiro gol do Palmeiras numa partida de estreia em campeonatos nacionais. O uruguaio Artime, em 1968, na vitória contra o Náutico por 1-0, na primeira rodada daquela edição de campeonatos nacionais, foi o primeiro atleta estrangeiro do Palmeiras a marcar o primeiro gol do Alviverde em uma estreia de Brasileirão. O fato se repetiu por duas vezes mais, né? Outro uruguaio, o zagueiro Aguirre Garay, em 1991, e o paraguaio Arce, lateral direito, em 2001, foram os outros atletas estrangeiros que também balançaram as redes adversárias na estreia com a camisa do Palestra em uma edição de campeonato brasileiro. E parece que o Guerra tem estrela realmente em partidas de estreia, porque justamente no ano passado o Guerra também havia marcado gol na partida inaugural, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, diante de um clube carioca. Olha aí, curiosidade, né? Lá em 2017, foi na goleada por 4-0 contra o Vasco da Gama no estádio Palestra Itália, e agora ele volta a marcar novamente contra o carioca, dessa vez o Botafogo, lá no Engenhão. O Verdão, como todos sabem, é o atual vice-campeão nacional. O time palestrino tenta a sua décima conquista nacional. Palmeiras, maior campeão nacional da história do futebol brasileiro. E contando um pouco, passando um pouco dessas conquistas ao longo da história, a primeira participação palestrina de uma competição de campeonato brasileiro aconteceu em 1960, quando disputou a Taça Brasil daquele ano na condição de campeão paulista do ano anterior. E logo em sua estreia, o time palmeirense mostrou toda a sua estrela, todo o seu caminho de glória, de luz, e levantou o caneco ao golear o Fortaleza na grande final pelo placar de 8-2. Uma sonora goleada ao Alviverde, né, que registrou essa sendo como a maior goleada da história já registrada numa final de campeonato nacional até hoje, né? Uma avalanche de gols ali da equipe palestrina naquela edição inaugural do Verdão em campeonatos nacionais e já estreando com o título máximo do certame aquela temporada. O bicampeonato palestrino aconteceu 7 anos depois. O Verdão foi o melhor no quadrangular final que envolveu o Corinthians, os gaúchos Internacional e o Grêmio. A partida do título foi diante dos tricolores dos Pampas. O Alviverde venceu por 2-1 no estádio do Pacaembu, com 2 golaços do César Maluco, atacante que sempre resolvia a situação do Palmeiras nos momentos difíceis. O terceiro caneco palestino aconteceu no mesmo ano de 1967, dessa vez pela Taça Brasil. Diante do Náutico, o Palmeiras superou os pernambucanos numa melhor de 3 jogos. Primeiro jogo vitória palestrina, depois vitória do Náutico. E o jogo do título ficou sendo realizado num campo neutro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Palmeiras, naquela ocasião, debaixo de um dilúvio, venceu por 2-0. Gols marcados por Ademir, Daguia e César Maluco, celebrando o seu terceiro título nacional. 2 anos depois, no ano de 1969, novamente em um quadrangular final, envolvendo Corinthians, novamente Cruzeiro e Botafogo do Rio, o Verdão levou a melhor sobre os seus rivais e faturou mais uma taça para sua rica galeria de troféus. No jogo do título, os palmeirenses venceram o Botafogo pelo placar de 3-1 no estádio do Morumbi, gols marcados por César Maluco, sempre decisivo, e o genial Ademir Daguia, com 2 gols marcados naquela ocasião, garantindo a vitória e o título palestrino. Depois, em 1972, o Alviverde, comandado pelo técnico gaúcho Oswaldo Brandão, faturou mais uma taça ao empatar em 0-0 contra o Botafogo no estádio do Morumbi. O time, naquela ocasião, formou com Leão no gol, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, depois Zé Carlos, entrou durante a partida, Ademir da Guia, Edu, depois Ronaldo, Leivinha, Madurga e Ney. Esse foi o time palestrino que entrou em campo diante dos cariocas e deu a volta olímpica. No ano seguinte, em 1973, com essa mesma base praticamente, veio mais um caneco palestrino, né? Um timaço que ficou celebrado como a segunda academia de futebol na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E novamente no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, os alviverdes garantiram um empate em 0-0 diante dos donos da casa, o São Paulo Futebol Clube, e fizeram a festa conquistando mais uma taça de competição nacional na vida palestrina. Após essas grandes conquistas, as glórias palestrinas voltaram apenas 20 anos depois. No ano de 1993, o Palmeiras, em 2 jogos diante do Vitória da Bahia, na grande decisão, no jogo de volta, primeiro jogo em Salvador, na Fonte Nova, o Palmeiras venceu por 1-0, e no jogo de volta, no estádio do Morumbi, o Verdão venceu novamente os baianos pelo placar de 2-0, gols marcados por Evair e Edmundo, aquele timaço fantástico do início dos anos 90, que marcou toda uma geração. No ano seguinte, mais um troféu palestrino veio com um sabor mais que especial, né? Na finalíssima, diante do maior rival Corinthians, em 2 jogos realizados no estádio do Pacaembu, né? Vale lembrar que ficou marcado esse local do jogo por conta da rivalidade entre palmeirenses e são paulinos, né? E também corintianos e são paulinos, que para a partida final programada para o Morumbi, cavaram-se buracos no estádio do Morumbi, que até então era o maior estádio da capital, que recebiam as grandes finais, né, das competições, finais marcadas para aquele estádio. E sorrateiramente, na madrugada, ele apareceu completamente esburacado, inviabilizando o jogo na Praça Esportiva dos Tricolores. E os dois jogos da final do Campeonato Brasileiro passaram então a ser disputado no estádio do Pacaembu. Os palestrinos foram superiores sobre o seu rival, vencendo a primeira partida por 3-1, uma aula de bola de Rivaldo e Edmundo naquela partida, e no jogo de volta garantindo um empate em 1-1, que definiu o caneco para as cores verde e branca. A nona taça Alviverde está fresca na memória de todos, né? A mais recente, a última conquista, foi no ano de 2016. Numa campanha perfeita e inesquecível, a taça foi garantida no estádio Palestra Itália, perante mais de 40 mil pessoas, né? Na vitória por 1-0 contra a Chapecoense, né? Além da conquista palestrina, essa partida ficou marcada também, né, como o último jogo dos catarinenses antes do desastre fatídico, né, do avião da equipe catarinense sofrer aquele acidente na Colômbia, né, que se preparava para a decisão da Copa Sul-Americana naquele país, vitimando mais de 70 passageiros e praticamente dizimando todo o elenco, comissão técnica do time de Chapecó, numa das maiores tragédias aéreas envolvendo atletas e esportistas, enfim. Então, apesar da alegria palmeirense pelo título, também há esse registro histórico de um pesar, né, daqueles atletas que nos deixaram tão precocemente, numa tragédia que vai ficar para sempre na lembrança de todos, né? Além dos 9 títulos nacionais, o Palmeiras também tem 4 vice-campeonatos do Brasileirão, né? Nos anos de 1970, 1978, 97 e 2017, né? São os 4 vice-campeonatos que o Verdão também tem a honra de figurar aí na galeria dos primeiros colocados nas competições de Brasileirão. A única vez que o Palmeiras teve um artilheiro da competição foi no ano de 1967, justamente com César Maluco, que naquela edição anotou nada mais nada menos que 15 gols naquela campanha vitoriosa, que combinou com o título palestrino, como já dissemos. Leivinha, em 1973, foi vice-artilheiro do torneio ao marcar 20 gols. Toninho, catarinense, em 1978, na campanha do vice-campeonato, também foi vice-artilheiro da competição ao marcar 18 gols naquela edição. Mais recentemente, Henrique Dourado, em 2014, marcou 16 gols naquela edição e também ficou marcado na história com a vice-artilharia do torneio. Em 1986, o atacante Mirandinha marcou 21 gols no Brasileirão, tornando-se o jogador do Palmeiras com o maior número de gols marcados numa única edição de campeonato brasileiro. Ah, Mirandinha, que marcou época também nos anos 80, primeiro atleta brasileiro a fazer parte e disputar partidas oficiais da Premier League, né? Hoje tem brasileiro em tudo quanto é canto, e o Mirandinha foi o primeiro atleta, né? Poucos se recordam desse feito, mas ele que abriu caminho para que os atletas brasileiros pudessem também conquistar ali o seu espaço no futebol inglês. Mirandinha foi defender o Newcastle naquela ocasião, final dos anos 80, início dos 90. Enfim, um grande artilheiro do nosso Brasil, que desbravou as terras inglesas, o berço do futebol mundial, do esporte bretão. Em 1960, de 1960 até hoje, o Palmeiras disputou 1.315 jogos na história do Brasileirão, já computando a partida diante do Botafogo na estreia dessa edição de 2018. Portanto, 1.315 jogos na história do Brasileirão. É muito jogo, é muita história para essa instituição centenária, né? Marcando as suas tradições no futebol doméstico. Foram 585 vitórias palestrinas durante todo esse período, de 1960 para cá, em edições de Campeonato Brasileiro, com 363 empates, contando já esse empate diante do Botafogo, e 368 derrotas ao longo de todo esse período. O Verdão balançou as redes dos adversários em 1.918 jogos. Em 1.918 vezes, perdão. Verdão aí sendo uma máquina de fazer gols na história do Campeonato Brasileiro, com 1.918 gols marcados diante dos seus mais diversos rivais. E sofreu 1.441 gols durante todo esse período de disputas do principal torneio do futebol brasileiro. A maior goleada da história do Palmeiras em uma competição de Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 30 de março de 1984, quando o Palmeiras goleou a equipe alagoana do CRB pelo placar de 7-0. O maior artilheiro em toda a história da competição, o jogador que mais marcou gols em Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras, somando todas as participações, foi justamente o Leivinha, com 41 gols marcados durante todo o tempo em que ele defendeu as cores palestrinas em campeonatos brasileiros. O maior número de gols em uma única partida aconteceu no dia 27 de abril de 1978, na goleada em que o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa do Maranhão pelo placar de 6-0. Naquela ocasião, Toninho Catarinense marcou 4 gols numa única partida, um feito jamais repetido por nenhum atleta palmeirense em campeonatos nacionais. A maior sequência invicta do Verdão foram de 22 jogos na edição de 1973. E a maior série de vitórias aconteceu no ano de 93, com 8 jogos seguidos com vitórias palestrinas. Dois momentos fantásticos, duas eras incríveis na história do Verdão e que, não obstante, culminaram com títulos, tanto na edição de 73 quanto na edição de 1993. Do atual elenco palestrino, Fernando Praz, com exatos 100 jogos disputados com a camisa do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, é quem mais jogou pelo Verdão no torneio, seguido de perto ali por Dudu, com 87 partidas disputadas, possivelmente, né, no ritmo em que o elenco do Palmeiras está distribuído durante a temporada, né, desde o início, em termos de titularidade e sequência de jogos, possivelmente o Dudu ultrapasse essa marca do Fernando Praz e se torne, do atual elenco, bem brevemente, né, o atleta com o maior número de partidas pelo Verdão em campeonatos brasileiros do atual elenco. Tá certo? Então essas foram as informações referente à história de mais um campeonato brasileiro que esperamos e torcemos para que o Verdão consiga êxito na sua caminhada e possa nos coroar de alegria, né, com mais um triunfo nacional, o décimo título de campeão brasileiro. É o sonho de todos os palestrinos e é o que a torcida fará a sua parte para empurrar o Verdão em mais essa conquista, torcendo para que comissão técnica, elenco, jogadores, diretores, mentores da nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras também possam se manter com esse espírito e que possam nos conduzir todos unidos numa única corrente de fé inabalável rumo às glórias que o Verdão sempre sonhou e que o Verdão sempre teve como meta e como destino na sua iluminada e gloriosa trajetória desde o abençoado dia 26 de agosto de 1914, data da nossa fundação, da nossa querida paixão, daquele Verdão que nos arrebata com um amor inconfundível e incondicional. Essa é a nossa mensagem de fé na estreia do Verdão, nessa caminhada. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe, estamos sempre à disposição dos torcedores para a gente conversar daquilo que mais a gente ama, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. No Facebook, Fernando Galupo, você me encontra, né? Lembrando que Galupo sempre com dois P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @palestragalupo, também com dois P's, um de palestra, outro de Palmeiras. Meu e-mail segue a mesma linha, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog no qual abordamos entre temas históricos e temas do dia a dia da Sociedade Esportiva Palmeiras, entre outros assuntos de interesse aí da comunidade italiana, de artes, enfim, de cultura, mas acima de tudo da Sociedade Esportiva Palmeiras e dos esportes em geral, que é o fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis aqui da Web Rádio Verdão. Salve, palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.